especial e falou sobre sua relação de fé com a paróquia Nossa Senhora Aparecida e a devoção à padroeira. A sessão reuniu lideranças religiosas, fiéis, representantes da sociedade civil e autoridades municipais. Também estiveram presentes os vereadores Cris Rocha, Edinho dos Campinhos, Doutor Anderson, Edivaldo Ferreira Júnior, Edjaime Rosa Bibia, Hermínio Oliveira, Léa de Quinho, Márcio Viviane, Paulinho Oliveira, Ricardo Gordo, Subtenente Muniz, além do presidente da Câmara, Ivan Cordeiro. Ao longo de sua trajetória, a paróquia Nossa Senhora Aparecida tornou-se símbolo de espiritualidade, serviço comunitário e promoção humana, mantendo viva sua missão evangelizadora e fortalecendo a fé de milhares de famílias conquistenses. A Câmara Municipal realizará uma audiência pública para apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026 do município. O encontro acontece esta quinta-feira, às 14h30, no plenário da Casa Legislativa. A audiência atende ao que determina a Lei Orgânica do Município, a Resolução número 048/2008 e a Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de transparência e prestação de contas por parte do Poder Público. O objetivo é demonstrar e analisar a execução fiscal do período, permitindo acompanhamento das receitas e despesas municipais, além de reforçar o controle social sobre a gestão dos recursos públicos. A produção científica voltada para a realidade Vitória da Conquista voltará a ser celebrada pelo Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal realizará no próximo dia 3 de junho, às 9 horas da manhã, a cerimônia de premiação da segunda edição do Prêmio Conhecimento que Conquista, iniciativa que reconhece pesquisas científicas e acadêmicas comprometidas com o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. A solenidade acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Nesta edição, o prêmio recebeu 23 trabalhos inscritos, contemplando diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, arquitetura e urbanismo, biologia e cultura. Os estudos apresentados têm em comum o olhar atento para os desafios e potencialidades de Vitória da Conquista, fortalecendo a conexão entre universidade, produção científica e políticas públicas. E, gente, falando de gestão municipal, a Prefeitura de Vitória da Conquista e a CMR Eventos realizaram nessa semana uma reunião de alinhamento para a 8ª edição do Conquista Moto Rock, um dos encontros mais tradicionais de motociclistas e amantes do rock do interior da Bahia. O evento acontecerá entre os dias 17 e 20 de setembro, reunindo motoclubes de diversas regiões do país, atrações musicais, exposições, praças de alimentação e apresentações. Integrante do calendário de eventos do município, o Conquista Moto Rock movimenta diferentes setores da economia local, com impacto da rede hoteleira, comércio e serviços, além de fortalecer o turismo de eventos na cidade. Segundo a prefeita Sheila Lemos, apoiar e realizar iniciativas como essa representa um investimento no desenvolvimento econômico e cultural do município. O governo municipal é responsável pela realização do evento, incluindo montagem da estrutura, iluminação e apoio operacional. A ação contará ainda com equipes do Sintrans na organização do trânsito, guarda municipal atuando na segurança interna e externa, além de suporte da Secretaria Municipal de Saúde, com equipe preparada para atendimentos de urgência durante os dias de programação. Para o secretário municipal de Cultura, Alexandre Magno, o evento já consolidou sua importância para a economia e projeção de Vitória da Conquista. De acordo com Luciano Bonfim, responsável pela organização do evento, o Moto Rock já se tornou tradição entre moradores e visitantes. A 8ª edição do Conquista Moto Rock será realizada no estacionamento do Shopping Boulevard e seguirá valorizando artistas locais e regionais, ao mesmo tempo que trará atrações de outras cidades e estados, fortalecendo a diversidade cultural do evento e ampliando seu alcance junto ao público. Divulgado nesta terça-feira a edição de 10 anos do Atlas da Violência 2026, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traçou um novo panorama da letalidade do país. O município de Vitória da Conquista apresentou números que o colocam na posição de grande cidade baiana, com mais de 100 mil habitantes, com a menor taxa estimada de homicídios, consolidando-se como a cidade mais segura do estado neste recorte. Em meio ao cenário de extrema concentração da violência na região Nordeste, e especificamente no estado da Bahia, Vitória da Conquista também está presente no ranking dos 15 municípios de grande porte menos violentos do Nordeste. Os dados do relatório levam em consideração não apenas os homicídios oficialmente registrados, mas também os chamados homicídios ocultos, que são mortes violentas com causa indeterminada, que após análise de dados são reclassificadas como municípios, como homicídios, não é dizendo. O levantamento referente ao ano de 2024 revela o seguinte quadro para a cidade. População 394.024 habitantes. Homicídios registrados 103 casos. Homicídios ocultos 3 casos. Total de homicídios estimados 106 vítimas. Taxa de homicídios estimados 26,9 para cada 100 mil habitantes. Embora a taxa de 26,9 ainda esteja ligeiramente acima da média nacional de homicídios estimados para 2024, que é de 23,4, o município apresenta uma realidade diametralmente oposta à de seus pares estaduais e regionais. Para compreender a relevância da posição de Vitória da Conquista, é necessário observar a conjuntura macro-regional exposta pelo Atlas da Violência 2026. A região Nordeste concentra 17 dos 20 municípios com mais de 100 mil habitantes que registram as maiores taxas de letalidade no país. Minha gente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, divulgou nesta quarta-feira, dia 27, o resultado final da eleição de conselheiros tutelares suplentes. Os candidatos aprovados devem participar da capacitação, terceira etapa da seleção. Os candidatos aprovados deverão ser nomeados para compor o Conselho Tutelar de acordo com a ordem de classificação, para o mandato compreendido até o dia 9 de janeiro de 2028. Eles atuarão na condição de conselheiros tutelares suplentes. O resultado com a pontuação de cada etapa pode ser conferido no edital de resultado final disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 7h25, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso quadro Barriguinha e Foco.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
7 horas e 28 minutos, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos iniciar agora o nosso quadro Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, como vocês já conhecem o Bahia em Foco, a gente sempre traz aqui personalidades da Bahia, né, autoridades do governo estadual, autoridades legislativas, autoridades judiciárias, sempre trazendo aí um apanhado da visão de mundo dessas autoridades para com a população. Também separamos e gostamos sempre de levantar aqui no nosso programa trechos de entrevistas de deputados estaduais, para que a população conheça esses parlamentares e os seus representantes lá na Assembleia Legislativa. Vamos separar hoje um segundo trecho da entrevista concedida da deputada estadual Olívia Santana, que é uma das parlamentares mais proeminentes dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, muito influente, inclusive faz parte e preside algumas comissões na ALBA, e está sendo cotada para ser pré-candidata a deputada federal aqui pela Bahia, pelo Partido Comunista do Brasil. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista.
Voltando com a deputada estadual Olívia Santana, a primeira mulher preta do Parlamento Baiano. Deputada, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Eu confesso que para mim é um grande prazer entrevistá-la, porque eu acho a senhora extremamente preparada e representa muito bem o Parlamento. Deputada, o meu questionamento é a respeito das mulheres pretas na política. A senhora foi aqui a primeira eleita no Parlamento Baiano em 2018. Teve uma votação e depois teve uma votação ainda mais expressiva, com mais de 60% já na segunda votação. Como a senhora se sente representando mulher preta aqui no Parlamento Baiano?
Então,
politicamente e simbolicamente.
Então, ser a única mulher preta na Assembleia Legislativa de um estado de maioria negra é uma anomalia. Eu acho um completo absurdo, me sinto mal muitas vezes, porque a gente olha no plenário e a gente não consegue se ver, Fernanda. A gente não consegue olhar e encontrar outra mulher preta ali, sabe? E sentar e reunir e pensar coletivamente em termos de bancada de mulheres. A Assembleia Legislativa da Bahia. A Bahia é um dos 9 estados do Brasil que menos elegeu mulheres, que diminuiu a bancada de mulheres. A gente tinha 10 em 2018, passamos a ter 8 mulheres eleitas, tá certo? Então é muito pouco. E mulher preta, somente eu. E eu me sinto, muitas vezes, tendo que duelar para fazer valer as pautas importantes que a gente traz aqui. Levei um tempão para votar um título de um capoeirista de 80 anos, o mestre, não é, Curió, um cara que é conhecido no Brasil inteiro, mas aqui foi uma luta. Eu tive que processar um colega que vivia subindo na tribuna e me desrespeitando, me agredindo verbalmente. Então, eu tive que processá-lo por violência política, por fake news. Então, é muito cansativo, por isso que existe uma lei, não é, sobre essa questão da violência política, porque nós, mulheres, muitas vezes precisamos acionar a justiça para ter condição de exercer o nosso mandato parlamentar.
Deputada,
então, é um desafio.
Desculpa te interromper. Então, a senhora acha que, por ser mulher na política e uma mulher preta na política, tem que provar ainda mais a competência, estudar ainda mais, deputada?
Não só estudar, mas muitas vezes você vê que você tem condição, que você está falando algo com muita propriedade, com dados. Eu, inclusive, gosto de apresentar dados, informações, mas às vezes o homem vai falar a mesma coisa que você falou, ele é notado, elogiado, e você está ali falando aquilo, e é como se não fosse nada. Muitas vezes eu tenho que bater na mesa para dizer, olha, eu estou aqui, eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém, não quero tratamento privilegiado, mas eu também não quero subestimação, invisibilidade, distrato, tá certo? É realmente um desafio. Eu sou a 6ª deputada mais votada. E às vezes você acha, poxa, agora vai ser mais fácil. Não é. Muitas paredes ainda estão erguidas e a gente tem que derrubar para poder fazer valer as pautas que você está defendendo. Porque quando você entra na casa legislativa, é porque o povo apostou em você. Então a gente entra trazendo o voto popular. Eu não estou aqui me auto-representando. Eu estou na Assembleia representando 97.559 eleitoras e eleitores. Isso tem que valer alguma coisa.
A senhora me fez recordar do meu saudoso pai, que ele me ensinava. Minha filha, está vendo aí? Você não é melhor nem pior, que ninguém. Então você tem que respeitar todo mundo, porque ninguém pode te desrespeitar e você também não pode desrespeitar ninguém. Então é um ensinamento, né, deputada, que Exatamente. A gente leva para a vida. Deputado, falando assim da política, voltando mais para a política, agora a política estadual, nós temos uma eleição agora em outubro que vai ferver, que na realidade já está pegando fogo, principalmente nos bastidores. A gente tem o governador Jerônimo Rodrigues, que é candidato à reeleição, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que foi derrotado na última eleição por Jerônimo Rodrigues. Na época, eu me recordo que o senador Jax Wagner, que é ex-governador da Bahia, ele deu uma declaração que eu sempre cito, né? Porque a ACM Neto sempre está à frente nas pesquisas. E aí eu estava estudando e eu lembro que Jax Wagner disse: a ACM Neto é muito bom de largada, mas ruim de chegada. Dizendo que a ACM Neto sai disparado nas pesquisas, mas quando chega não consegue se eleger. Só que conversando com alguns deputados da oposição, deputados da situação, os deputados da oposição dizem que há um cansaço político. Obviamente que eles vão falar isso, porque eles são legisladores oposicionistas. E os governistas, obviamente, vão defender. Defendem que não, que há essa continuidade e que acreditam que Jerônimo possa ganhar até no primeiro turno. Qual a opinião da senhora? A senhora que é uma representante da esquerda, com muita força na política e, obviamente, conhece muitos bastidores e está ali entrelaçada nos bastidores.
Então, Fernanda, eu tenho assim... Acho que nós não podemos ter a arrogância do já ganhou, sabe? Mas eu também não me deixo influenciar por essas pesquisas, porque a ACM Neto sempre ganhou todas as pesquisas. A gente nunca ganha. É sempre ele o favorito. Quando a urna abre, a gente ganha. Eu sei que o governo Jerônimo ainda tem lacunas, tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer, mas eu tenho certeza que muito vale o que foi feito. Já foi feito muito nessa Bahia. E eu acho que é uma questão de comparação. Basta comparar a situação de Salvador com o que foi feito na Bahia, que eu tenho certeza que o povo vai saber fazer a escolha certa. É um absurdo que Salvador, por exemplo, não tenha conseguido superar ou alcançar a meta de alfabetização de criança. Alfabetização! Salvador era para ser uma cidade que tivesse indicadores de 80%, 90%, 100% de crianças alfabetizadas e não tem. Tem 52%. É muito pouco. Salvador tem problemas graves em relação à educação infantil. Fez esse programa Pé na Escola, que é um pontapé na educação. Na prática é isso. Por quê? Fica comprando vagas em escolas particulares e a prefeitura não investe em um projeto de expansão de creches e de escolas de educação infantil para dar 100% de cobertura. Fernanda, se Salvador focasse em educar a sua infância, a gente teria um outro patamar de juventude e de pessoas adultas com alto grau de formação, facilitaria o trabalho posterior. Isso não é função do governo do Estado, é função do município. Mesmo assim, o governo do Estado, por exemplo, ainda está assumindo mais de 60 mil alunas e alunos do ensino fundamental. Salvador tem indicadores altíssimos de mortalidade infantil ainda. Como é que a ACM Neto quer governar a Bahia com essa verdadeira vergonha em relação à gestão que há em Salvador?
Está aí, minha gente, um trecho da entrevista concedida pela deputada estadual Olívia Santana, Fernanda Dourado, trazendo aí sua visão em relação à política e também às eleições de outubro. O deputado Fabrício Falcão, do PCdoB, parabenizou Maitinga pela menção honrosa da medalha Paulo Freire, concedida pelo Ministério da Educação na última segunda-feira, que reconhece experiências exitosas na superação do analfabetismo e no fortalecimento da educação de jovens e adultos. Ele apresentou uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia, a qual solicitou que dê ciência da homenagem ao prefeito Sérgio Barros e à comunidade escolar do município. O documento informa que a conquista da honraria, que destaca práticas que representam avanços concretos no direito à educação, insere Maitinga entre os 13 municípios do território sudoeste baiano que se sobressaíram na pré-seleção, evidenciando que o trabalho desenvolvido pelo município está alinhado às políticas nacionais de promoção da educação inclusiva. A Assembleia Legislativa da Bahia, por meio da Escola do Legislativo, sediou na tarde desta última quarta-feira a palestra Alteração de Emenda Impositiva ao Orçamento. Realizada nas salas deputado Luiz Cabral e deputado Herculano Menezes, a atividade conduzida pela coordenadora de emendas parlamentares da Secretaria Estadual de Planejamento, Fernanda Carvalho, e pela Production da Secretaria da Administração, Saeb, Maiane Oliveira, teve como objetivo apresentar um novo serviço integrado ao portal de aplicativo ba.gov, que entrou em vigor neste dia 27 de maio, de forma exclusiva para os servidores da ALBA. O evento reuniu mais de 30 servidores que atuou diretamente na execução de emendas e buscou modernizar o fluxo de trabalho atual. Fernanda Carvalho explicou que a principal inovação é a substituição de peticionamento via SEI Bahia pelo Hub de Serviço do Estado. As solicitações feitas antes por peticionamento agora ocorrerão pelo ba.gov. É um salto no projeto, pois utilizamos uma linguagem mais intuitiva e amigável para facilitar esse procedimento. Agora os servidores terão acesso tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp, recebendo notificações em tempo real sobre o andamento dos processos, destacou a estrutura da CEPLAN. Já Maiane Oliveira foi responsável pela apresentação técnica da ferramenta, detalhando as funcionalidades do sistema e como a mudança desburocratiza a rotina. Antes, o usuário precisava de um cadastro externo e acesso a unidades específicas. Com a mudança, o serviço de apropriação de recursos de emendas impositivas está disponível no ba.gov, de forma simples. Nesse nosso foco é a usabilidade e a praticidade, eliminando etapas desnecessárias. Fecha aspas. A iniciativa foi celebrada pela coordenadora da Universidade Corporativa da CEPLAN, Patrícia Miranda, que ressaltou a importância da parceria com a ALBA. A integração sistêmica entre o ba.gov e o SEI permitiu que os processos se tornassem 100% digitais. Essa evolução contribuiu significativamente para a qualificação do assessor parlamentar e para o trabalho da superintendência de orçamento. Agora, tudo é feito via sistema, o que minimiza o tempo de resposta e aumenta a qualidade do serviço. A integração entre a CEPLAN e a ALBA na difusão desses conhecimentos foi fundamental para esse avanço. O deputado Dr. Diego Castro apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei que estabelece medidas para combater o abandono e a paralisação injustificada de obras públicas executadas pela administração pública estadual. O projeto também pretende criar mecanismos de transparência e fiscalização. A proposição considera a obra pública abandonada aquela cuja execução esteja interrompida por prazo superior a 90 dias sem justificativa técnica ou administrativa formalmente apresentada. De acordo com o artigo 3º, antes da abertura de licitação para a execução de obra pública, o órgão responsável deverá comprovar disponibilidade orçamentária, existência de projeto, o projeto básico, viabilidade técnica da obra e cronograma físico-financeiro. Bem, gente, falando sobre o governo do estado, a malha rodoviária baiana ganhará um reforço com a pavimentação de mais de 96 quilômetros de rodovias que serão iniciadas em breve pelo governo do estado através da Secretaria de Infraestrutura. Em destaque, a pavimentação da BA-381 entre Quijique e o povoado de Cariacá, em Senhor do Bonfim, e a construção de área de escape na BA-026 em Maracás. Entre o povoado de Pé de Serra e a sede municipal, os processos licitatórios para obras em 6 diferentes municípios foram iniciados na segunda quinzena do mês de maio, com a publicação dos avisos no Diário Oficial do Estado. Avisos de licitação publicados em 27 de maio de 2026. Pavimentação do trecho de Irará, que liga a sede municipal à comunidade quilombola de Mocumbina, que é uma extensão total de 13,9 quilômetros. Pavimentação da BA-381 entre Quijingue e o povoado de Cariacá, em Senhor do Bonfim, extensão total de 12 quilômetros. E a construção de área de escape na BA-026 em Maracás, entre o povoado de Pé de Serra e a sede municipal, com extensão total de 190 metros. E, gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, 7 horas e 43 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, continuamos o nosso Bom Dia Cidade com o nosso giro pelo Congresso.
Você está online? Há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
O Prosa Rural desta semana vai falar com vocês sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, como são chamados, são modelos de produção que combinam o cultivo de árvores junto com outras espécies, como plantas de lavoura, hortaliças, forrageiras e também espécies frutíferas em uma mesma área. São sistemas de produção mais sustentáveis que conservam o solo e promovem maior retenção de água, ajudando os produtores no enfrentamento aos desafios das mudanças climáticas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Esses modelos de produção também trazem benefícios econômicos para os produtores, já que permitem plantios variados em uma mesma área, com produção e comercialização em diversos períodos ao longo do ano. Fique ligado, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
O Prosa Rural todo sábado e domingo às 7 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara 90.3.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77 3086 9646, 77 3086 9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online? Há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos fazer agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, vamos iniciar aqui o nosso giro pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, que aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Vamos ouvir a matéria da Rádio Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de 1 ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar a proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos. Mas agora eles dão uma de radical.
A proposta foi criticada por outros deputados da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público por meio de licitação reduzam a carga horária dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em 2 turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, a Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniele Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo. Vamos ouvir.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em R$ 2 bilhões por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo, que na verdade é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85% a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais, e principalmente é uma questão de segurança alimentar.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Muito obrigado, Daniele Lessa, pelas informações. Minha gente, vamos passar pelo Senado Federal, onde o setor de mineração cobra regras claras para investimentos em minerais críticos. Vamos ouvir matéria de Raíssa Abreu.
Autoridades e especialistas da mineração defenderam regras claras para investimentos no setor. Eles participaram de uma audiência pública sobre o projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O Brasil possui algumas das maiores reservas internacionais de minerais, como nióbio, grafita e níquel, considerados críticos na maior parte do mundo por baixa concentração geográfica e a sua importância na indústria de tecnologia e transição energética. Durante o debate, o diretor da Associação de Minerais Críticos, Frederico Bedran Oliveira, classificou de anomalia a previsão de um conselho para o setor. A seu ver, a existência desse órgão, que segundo ele não existe em nenhum outro país, pode afastar os investidores estrangeiros.
Não podemos ser mais restritivos do que esses países. Então, colocar restrições, né, ao capital que sequer foi desenvolvido ainda dentro do nosso ecossistema financeiro, isso pode simplesmente matar uma indústria nascente.
Já para a Secretária Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Ana Paula Bittencourt, a necessidade de atrair investimentos para aproveitar o momento internacional inédito para a mineração precisa levar em conta os interesses do país.
O empreendedor, quando ele toma o risco de atividade, ele é parceiro de um projeto socioeconômico. A grande importância do momento em que a gente vive, discutir essa política, é justamente a gente dizer ou sinalizar a esse empreendedor qual é o país que a gente está enxergando, que a gente quer chegar. Qual é o contorno dessa oportunidade?
Silvia Cristina França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM, sugeriu que o percentual da receita bruta da mineração destinado à pesquisa passe de 0,5% para 1% e que seja direcionado exclusivamente às instituições nacionais. A audiência foi sugerida pelo senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, que é relator do projeto na Comissão de Infraestrutura.
Ele disse que o Brasil não pode perder o trem dos minerais críticos.
Hoje a gente nota que a produção do nosso produto interno bruto é muito aquém ainda dos países desenvolvidos e talvez sejamos aí um dos países que tem a maior riqueza mineral do mundo e que a gente poderia ter uma participação muito mais relevante.
A Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da indústria nacional e de fortalecer a posição do Brasil no mercado global de minerais de maior valor agregado. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado na Comissão de Infraestrutura, ele pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Raíssa Abreu.
Muito obrigado, Raíssa Abreu, pelas informações. Minha gente, é isso. O nosso programa Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos os nossos ouvintes. Estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Câmara.
É possível conversar com eles. Só que a linguagem de um bebê é construída mais por meio de gestos, expressões. Por isso é importante ler, balbuciar, interagir. Para você não custa nada. Para o seu filho faz uma grande diferença.
E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. São 8 horas em ponto em Brasília e começa agora o painel eletrônico. Acompanhe aqui as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Numa decisão histórica, a Câmara aprova a redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas, com 2 dias de descanso remunerado. A proposta agora depende do Senado. Deputados aprovam um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. O plenário aprova mudanças no seguro rural, com uso de recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. Avançam na Câmara propostas que reduzem a maioridade penal. O ministro da Saúde anuncia recorde de 15 milhões de cirurgias no SUS, mas deputados reclamam de falta de transparência nas filas. Mande suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico, e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80. Agora são 8 horas e 1 minuto. Decisão histórica da Câmara dos Deputados. O plenário aprovou ontem a redução da jornada semanal para 40 horas com 2 dias de descanso remunerado. Quem acompanhou foi o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de um ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos. Mas agora eles dão uma de radical.
A proposta foi criticada por outros deputados da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público, por meio de licitação, reduzam a carga horária dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em dois turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
8 horas e 5 minutos, ainda continuando nesse tema, vamos destacar aqui a entrevista do presidente da Câmara, Hugo Mota, falando sobre esta aprovação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ressaltou que a aprovação da proposta que acaba com a escala 6x1, né, um dia de descanso e 44 horas semanais e fixa uma jornada semanal de 40 horas, a famosa 5x2, é a maior mudança para os trabalhadores desde a Constituição de 1988. Ele declarou: mais do que falar sobre horas trabalhadas, o debate que tivemos é sobre o tempo de vida, é sobre o direito de viver, não apenas sobreviver. É sobre a liberdade de escolha, sobre o tempo livre, porque tempo livre também é dignidade humana e dignidade é fundamento da Constituição. Mota ressaltou os três pilares inegociáveis tanto para a Câmara como para o governo federal: a redução da jornada para 40 horas semanais, 2 dias de descanso e a manutenção dos salários dos trabalhadores. E declarou: essa aprovação ficará registrada na história desta legislatura e na trajetória de cada parlamentar que compreendeu que desenvolvimento econômico e dignidade humana precisam caminhar juntas. Os gastos do INSS de quase 1 bilhão de reais com afastamentos e licenças foram apontados por Mota como justificativa para defender a proposta. E ele declarou: reduzir a jornada não é apenas reorganizar horários, é uma medida estrutural de promoção da saúde, é uma política pública. Ele citou as mais de 3.200 pessoas ouvidas no programa Câmara pelo Brasil, que rodou o país inteiro para compreender os impactos de cada setor e construir um texto mais equilibrado possível. Mota afirmou ainda que o Brasil está entre os países com maior carga horário de trabalho do mundo e convive há décadas com estagnação de produtividade. E declarou, por fim: isto mostra que produtividade não pode ser medida apenas pela quantidade de horas trabalhadas. Trabalhadores mais descansados produzem mais e proteger o tempo humano é proteger a economia, a saúde, a família e a dignidade das pessoas. Agora são 8 horas e 7 minutos. Você sabe, toda quinta-feira temos o quadro Mulheres de Palavra, que nós gravamos ontem. Vamos ouvir agora essa entrevista que tem a participação de Cristiane Bernardes e de uma convidada.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
Eu sou Mauro Ceccherini e este é o Mulheres de Palavra. O assunto de hoje é o papel da imprensa no combate à violência política. Na última terça, a Escola da Câmara sediou uma oficina sobre o papel da imprensa e dos comunicadores na conscientização e no enfrentamento da violência política contra mulheres. Participaram jornalistas e influenciadores de vários estados do Brasil e também do Distrito Federal. A formação foi promovida pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, dentro da campanha Políticas Seguras nas Redes, realizada em parceria com a delegação da União Europeia no Brasil e com o apoio institucional da ONU Mulheres. Para conversar sobre o assunto, estamos aqui com a nossa colunista, Cristiane Bernardes, e recebendo também a jornalista Thaís Fascina, que é pesquisadora de violência política de gênero, contratada pela delegação da União Europeia, que ministrou a oficina. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, Mauro. Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia. Eu vou começar com a Thaís, né? Na verdade, vou começar com a Cristiane, pedindo para ela explicar para a gente como surgiu a ideia dessa oficina e qual a importância desse tipo de evento para enfrentar a violência política que atinge as mulheres no Brasil.
Então, Mauro, prazer estar aqui contigo, né? Conversando com a Thaís Fascina também, que esteve com a gente durante essa semana. Na terça nós tivemos essa oficina, né, que aconteceu na Escola da Câmara. E a gente já vem conversando sobre esse tema, né, da violência política desde os últimos programas do Mulheres de Palavra. E essa oficina, que foi ministrada pela Thaís aqui na Escola da Câmara, ela é uma iniciativa que a gente já tinha planejado há mais tempo e conseguimos realizar agora, neste ano 2026, a partir de uma parceria que nós estabelecemos no ano passado com a delegação da União Europeia no Brasil. Então, dentro de um projeto deles, Diálogos Setoriais, né, Brasil-Europa, nós temos a contratação de algumas especialistas, e a Thaís foi uma das especialistas contratadas, exatamente para realizar esse trabalho de formação e de, vamos dizer assim, esclarecimento dos jornalistas e de um grupo de influenciadores digitais também sobre a problemática da violência política contra as mulheres, né? Isso porque, assim, no Observatório nós temos já há algum tempo a compreensão, essa é uma preocupação que nós temos, né? As próprias pesquisadoras que fazem parte do Observatório têm trazido essa preocupação para a gente, de como o letramento, né, sobre esses temas, por exemplo, sobre a violência, mas também sobre como que homens e mulheres se comportam na sociedade, sobre medidas assim, educativas, têm um papel importante na prevenção, né? Enfrentamento dessas situações. Tanto quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, mas especialmente para que a sociedade brasileira comece a debater com mais nitidez o tema da violência política contra a mulher. Que muitas vezes, né, são situações que as, por exemplo, aqui, né, na nossa realidade das câmaras, da Câmara, né, das casas legislativas, as parlamentares elas sofrem ataques, sofrem agressões e às vezes elas próprias têm uma dificuldade de identificar aquelas situações como situações violentas, como efetivamente como crimes, né, que são cometidos contra elas. Então nós sabemos do papel essencial da imprensa para a disseminação, né, do debate que está sendo feito dentro dos parlamentos, para inclusive a disseminação de informações para as pessoas, né? Então por isso nós tivemos essa ideia de realizar essa formação como um trabalho também que se integra ao eixo 1 do Observatório, que é o eixo temático de violência política contra as mulheres, né, que é o eixo coordenado pela deputada Socorro Neri. Então, em termos de visibilidade da pauta, Nós achamos também que não poderíamos deixar só os jornalistas da imprensa tradicional, mas também chamamos vários influenciadores digitais, porque nós sabemos que hoje no nosso contexto, né, comunicativo, eles têm um papel assim, essencial para a comunicação com públicos diversos e também para a visibilidade desse tema no debate público, né, brasileiro.
Bom, Thaís, como você, que é jornalista e pesquisadora desse tema, avalia a cobertura da imprensa sobre o assunto no Brasil e no mundo, né? Como que a mídia e os influenciadores podem contribuir para o enfrentamento da violência política contra as mulheres?
Obrigada pela pergunta. Primeiro, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão urgente. Então, obrigada, Mauro. Obrigada, Cris. Primeiro que o tema de violência política contra as mulheres é um tema urgente e muito recente, né? Se a gente pensar historicamente, o Brasil começa a discutir mais profundamente, principalmente com a cobertura da mídia, a partir de 2016, 2018, um grande marco, então, é a morte da vereadora Marielle Franco. Qual é o papel da imprensa e dos influenciadores e dos comunicadores? Esses personagens ainda têm um papel fundamental de colocar temas importantes para debate na sociedade, e isso é fundamental. Uma das questões que a gente está discutindo, levando em conta que é um assunto recente, uma discussão recente sobre essas ações violentas que as mulheres vão sofrer dentro dos espaços de poder, mas assim como acontece com outros temas de violência contra a mulher, como na violência doméstica, a gente pode, e a ideia desse workshop era conversar com jornalistas e discutir como melhorar essa cobertura. Por exemplo, muitas vezes, quando uma vítima, uma mulher, é uma vítima dessa violência política contra as mulheres, ela é muitas vezes exposta nas reportagens, na TV, tem um rosto mais exposto do que propriamente o agressor dela. Muitas vezes, quando ela fala que sofreu alguma agressão, alguma violência política contra as mulheres, que é importante a gente falar, que é tipificada pela lei brasileira, muitas vezes a imprensa coloca essa denúncia dela como apenas uma versão e não propriamente como um crime que de fato aconteceu e tem um processo legal. Então entra muitas vezes na imprensa e nas redes sociais como apenas uma opinião da parlamentar e não propriamente, de fato, uma violência que ela sofreu. Acho importante a gente discutir isso com a imprensa, ninguém nasce sabendo, como eu disse, é um tema novo, então a gente tentou, né, Cris, discutir com os jornalistas e com os comunicadores qual era a melhor forma, então, de comunicar ao público sobre isso e até mesmo da gente circular essas informações para que as próprias parlamentares, sejam vereadoras, deputadas, leiam essas notícias e se aprofundem também nessas informações sobre o que é violência política contra as mulheres a partir de outros casos. A gente sabe que a divulgação vai ajudar não só no debate, mas contribuir também para o combate a essas ações. Mulheres são muito vítimas, e a gente pode falar mais aqui durante o programa sobre isso, as ações violentas que elas sofrem nos espaços de poder. Então, é preciso dar voz à imprensa, é preciso nomear corretamente as violências que elas sofrem e não colocar essas ações violentas como um caso isolado. O que a gente percebe é que, nesse tema de violência política contra as mulheres, uma violência que acontece com uma deputada ou vereadora específica, na verdade, é um recado para todas, de que esse espaço público, esse espaço de poder, não pertence a elas. Então, é justo que na cobertura jornalística também, e nas redes sociais, a gente trate esses casos num contexto maior. Não somente um crime que aconteceu num vácuo, mas sim algo que faz parte de uma raiz que está bem profundamente enraizada na sociedade brasileira, não só na brasileira, no mundo inteiro, e que precisa ser discutida e combatida. Por isso a importância da gente ter feito esse workshop com a imprensa, comunicadores, para atingir também o público em geral na sociedade.
Agora, Thaís, quando uma mulher é silenciada na política, qual é o impacto disso na democracia?
Gigantesco. Eu diria que a democracia é a principal vítima da violência política contra as mulheres. É importante, Maura, a gente falar que a violência política contra as mulheres, ela vai acontecer de diversas formas. Vamos falar primeiro sobre democracia. A gente vive num país onde 53% da população é formada por mulheres. E a gente tem, a gente está na entrada do anexo 2 aqui da Câmara, é só a gente olhar ao redor. Quero, inclusive, pedir para o nosso público fazer esse exercício no dia a dia, aqui nos corredores da Câmara, nos gabinetes, para tentar entender qual é a quantidade de mulheres que tem no Congresso Nacional, né? Formalmente, nas cadeiras ocupadas na Câmara e no Senado, são menos de 20%.